Bom, Álvaro Buzzetto, nós estamos então com o nosso convidado já e vamos conversar sobre vários assuntos aí, mas eu acredito que o principal é a campanha da fraternidade e a própria quarta-feira de cinza, que é amanhã. Frei Gilson.
Perfeito, né? A gente tem hoje a terça-feira de carnaval e amanhã a gente tem a conhecida já quarta-feira de cinzas, que abre aí o período quaresmal. A gente vai falar sobre isso primeiro, né? Frei, seja bem-vindo, bom dia. Fala um pouquinho pra gente, pra ilustrar, a gente costuma sempre fortalecer isso, que é um período muito importante pra Igreja Católica também.
A todos que nos ouvem pela Rádio Cultura, mais uma vez manifesto aqui a minha alegria de poder partilhar com vocês então um pouquinho sobre esse tempo da quaresma, que amanhã então com a quarta-feira de cinzas a gente inicia, também então todas as nossas, também a campanha da fraternidade e assim também a programação da nossa paróquia então para essa quarta-feira de cinzas.
Perfeito, vamos partir então sobre a quarta-feira de cinzas, né? O seu teor, né? O porquê que ela acontece, e já aproveitando, o Frei pode trazer aí como é que vai ser os horários aqui na nossa igreja.
Então, a quaresma, ela começa então amanhã, na quarta-feira de cinzas, e vai até a quinta-feira santa, com a ceia do Senhor. Então, são 40 dias bastante importantes para todos nós, no sentido de a gente poder preservar um pouquinho mais da nossa meditação, do nosso tempo, para a gente poder refletir sobre a nossa vida, a nossa caminhada, os trabalhos que a gente faz. Então, tudo isso, esse tempo da quaresma, então a gente fala muito de conversão, talvez seja uma palavra, talvez a maior palavra que a gente vai ouvir nesse tempo, né? Mas eu sempre gosto de dizer assim, porque por vezes a gente, quando fala ou ouve a palavra conversão, a gente acha que tudo tem que ser mudado, uhum, né? E eu acredito que não seja por aí, né? Então, assim, e por isso esse tempo da quaresma, 40 dias, eles nos propõem esse tempo de a gente poder refletir sobre as nossas ações, as nossas palavras, sobre toda a nossa vida. E a partir daí a gente poder pontualizar em quais situações a gente pode sim, precisa de uma mudança, né? Isso que a gente chamaria de conversão. Então, a conversão significa as pequenas mudanças que vão nos possibilitar uma melhora, uma qualidade de vida, se a gente pudesse dizer assim, né? Essa qualidade de vida que vai, sobretudo, então, perpassa pelo viés da fé, da espiritualidade. Então, é ela que vai fazer com que a gente possa balizar a nossa caminhada nisso tudo, né? Então, a partir daí vai a nossa própria vida, os nossos familiares, trabalhos, ela vai nessa base da nossa espiritualidade, da nossa fé. Então, 40 dias que são colocados, sobretudo então a partir da leitura da palavra de Deus, as nossas orações também então, e aí os exercícios quaresmais que são propostos para nós, especialmente então o jejum ou a caridade, a gente pode a mesma palavra, né? A esmola e a oração. Então, fazer com que esses exercícios eles possam converter ou mudar a nossa vida sempre para melhor. Então, sempre são possibilidades de a gente olhar para a nossa vida, para as pessoas que estão ao nosso redor, e assim a gente pensar a grande mudança que a gente quer para toda a nossa sociedade, toda a nossa humanidade, né? Então, esse tempo da quaresma, ele tem esse primeiro objetivo de a gente fazer a gente refletir sobre a nossa vida, para que assim a gente possa então converter em sempre em algo melhor.
Inclusive tem pessoas que levam bem ao pé da letra a cultura, né, a tradição, e na quaresma toda sexta-feira se abstém de comer a carne vermelha, uhum, e vai comer o peixe ou nem o peixe, né? Isso vai particular de cada um, é uma maneira da pessoa se encontrar talvez para entrar nesse conceito que o Frei falou de conversão também. E a quarta-feira de cinzas, Frei? Como é que ela acontece aí na nossa...
Isso. Então, e a quarta-feira de cinzas, então a própria cinza que a gente faz o sinal da cruz na fronte ou sobre a cabeça das pessoas, de todos nós, ela tem três sentidos, né? Então, a penitência, o arrependimento e a conversão. Então, ela simboliza, é o sinal desse arrependimento, daquilo que a gente considera que não está sendo bom na nossa vida, também de conversão e ao mesmo tempo de penitência. Então, a partir daquilo que a gente considera que não está justo na nossa vida, a gente poder então se arrepender, a gente buscar mudar e a partir daí a gente fazer com que a nossa vida ela seja sempre essa uma expressão dessa presença do amor de Deus. Então são esses três objetivos, né? Ou símbolos que a cinza nos repassa. Então a penitência, o arrependimento e a conversão. E a partir daí, então aí sim a gente pode perceber também, então, todas as situações, então, da esmola e da caridade, a gente fazer com que não seja simplesmente algo que a gente vai oferecer para as pessoas. Então, assim, o texto bíblico que a gente vai refletir e celebrar amanhã, ele chama de esmola. Esmola, talvez para nós é algo, a gente joga moedinha lá para a pessoa, uhum, e para ela parar de encher o saco, né? E a gente, sim, continuar a nossa vida. Então, mas assim, se a gente talvez colocar essa esmola como caridade, talvez aí sim, então a ajuda, a colaboração que a gente faz, aí sim eu acho que ela tem esse sentido de a gente se preocupar de fato com a pessoa. Então, assim, eu acho que isso a partir dessa quarta-feira de cinzas e durante todo esse tempo da quaresma, a gente pode fazer com que toda a nossa vida seja uma preocupação não somente com a gente, que aí também a questão do jejum passa por isso. Então, assim, eu poder jejuar não significa somente deixar de comer a carne vermelha ou um alimento determinado, né? Mas jejuar significa a gente poder perceber aquilo que os outros talvez estejam sentindo falta. Então, talvez muitos de nós aqui, a gente nunca passou fome ou nunca teve falta de alimento, né? Mas tantas outras pessoas, até mesmo que estão nos ouvindo, talvez passaram por dificuldades e que hoje talvez a gente não consegue mais enxergar isso, né? Então a questão do jejum, eu deixar de me alimentar de algum determinado alimento, significa que eu preciso pensar no outro, né? Então eu penso em mim primeiro e aí várias pessoas então fazem nesse período, então fazem um propósito, por exemplo, de Coca-Cola, chocolate, a carne
vermelha. Algo que diariamente consome.
Isso, algo que a pessoa viu que talvez esteja exagerado o seu consumo, sim, e que ela precisa buscar uma mudança. Então, eu acredito, então, o jejuar significa a gente poder perceber no nosso corpo, na nossa vida, que algo está demasiado. E a gente costuma dizer, né? Tudo que é demais faz bem, né? Então, nesse sentido, então, o jejum, ele faz com que a gente possa olhar para nós. A caridade ou a esmola faz com que a gente possa olhar para o outro, para a pessoa que está ao nosso lado. E oração faz com que a gente possa olhar para esses três. Para mim, para as pessoas que estão ao nosso lado e também com Deus. Aí sim, eu acho que a gente consegue essa integridade que a gente precisa. Então, a nossa vida humana, ela precisa estar baseada nessa fé, nessa espiritualidade, precisa estar também baseada na amizade, no cuidado, no respeito que a gente deve ter para com o nosso corpo, para com as pessoas que estão à nossa volta e também com Deus. Então, o tempo da quaresma, começando amanhã com a quarta-feira de cinzas, eu acho que ela nos leva nesse caminho de encontro pessoal, de encontro com as pessoas, os nossos familiares, a nossa comunidade e também com Deus. Aí a gente consegue talvez delinear um caminho mais certeiro para a gente chegar àquilo que a gente chama de conversão, para a gente poder buscar uma qualidade de vida, uma vida mais centrada, uma santidade de vida, talvez se a gente pudesse entender dessa maneira, né?
É o equilíbrio, né?
Isso.
Aliás, muitas pessoas que pararam até de fumar, por exemplo, isso, nesse período da quaresma, né? Se propondo justamente achando como se fosse um subterfúgio objetivo. Não, isso. 40 dias eu vou, coloca lá como objetivo. Eu dou exemplo aqui, mas parar de fumar, parar de algum outro vício, até uma atitude comportamental, isso, né? E engraçado que eu lembro, o Giovanni Freio, a minha avó, ela falava assim, a partir de hoje, que era quarta-feira de cinzas, não pode falar palavrão. Isso. Não, mas a partir de hoje, não quer dizer só nesses 40 dias, é a partir daquele momento pra frente,
isso,
né?
Isso.
Pra vida, né? Uhum. E aí, quando você é criança, você acaba não entendendo muitas coisas, mas depois você acaba, então quer dizer que a partir daquele dia eu me proponho a isso. Não só nos 40 dias,
isso,
mas dali para frente, né?
Uhum.
E quais serão os horários amanhã para quem quiser receber a propriamente cinzas, que é proveniente aí do Domingo de Ramos, né?
Isso. Então as cinzas que serão distribuídas amanhã, elas são dos ramos que foram usados na celebração de Domingo de Ramos do ano passado. Então elas são queimadas, peneiradas, preparadas, para depois, então, durante a celebração de amanhã, receber a bênção e depois serem distribuídas, então, nesse sentido do arrependimento, da penitência e da conversão. Amanhã, aqui na nossa igreja matriz, às 8:30 da manhã e 18:30. Então, nós teremos esses dois horários de celebração com a distribuição das cinzas e também celebrando a novena de Frei Bruno. Então, nesses dois horários, todos nós, principalmente aqui da cidade, convidados. Também teremos em Marema, em Lajeado Grande, às 9 horas, em São Francisco, Rodeio Bonito e Nova Brasília, às 14:30. E à noite, no bairro Flor, às 19:30, e na Vila Tigre, às 20 horas. Então são essas celebrações amanhã, na quarta-feira de cinzas, aqui na nossa Igreja Matriz e também nas comunidades da nossa paróquia.
Bom, nós já vamos falar na sequência sobre a campanha da fraternidade, inclusive o lançamento oficial é amanhã no Brasil. E daqui a pouquinho falaremos sobre esse assunto, Giovanni.
Perfeito, 8:45, estamos conversando com o Frei Gilson Kammer, pároco da nossa paróquia São Luís Gonzaga, e o próximo bloco então é sobre a campanha da fraternidade. SB Salvados na linha Irvalzinho, promoções da semana, SB Salvados, compressores de ar condicionado, 50% de desconto à vista, calçados femininos, masculinos e infantis de R$10 a R$200 cada, e chás a partir de 50 centavos, R$1, R$3 até R$4, tá bom? E ainda produtos de salão de beleza e higiene pessoal na promoção, tintas acrílicas, tintas esmaltes, selador e massa acrílica com 20% de desconto à vista. Vá conferir, chama a gente no 49991254122, corre para SB Salvados na SC156, km 73, em Xaxim. Em Getron Engenharia, você que está pensando em economizar com energia solar, na Engetron você encontra uma equipe especializada para te guiar nessa jornada. Solicite um orçamento, economize, construa o futuro com a Engetron Energia Solar e Engetron Materiais Elétricos do grupo Engetron Engenharia. Faça uma visita na Avenida Plínio Arlindo Diniz, no centro de Xaxim. 49-3353-6766. E a Marafim Móveis, carnaval de móveis é da Marafim Móveis, toda linha de móveis em 15 vezes sem juros, são cozinhas, mesas, estofados e muito mais. Toda linha de móveis você parcela em 15 vezes sem juros no crediário Marafim. Corre, aproveite, Marafim, na Avenida Plínio Arino Diniz, no centro de Xaxim. A gigante em preço, prazo e desconto para você. Isanoto Supermercado, esta terça-feira com muitas ofertas, erva mate Giotti, o quilo R$10,99, filé de tilápia Rio Vivo, 400 gramas, R$18,99. Sardinha pescador, 125 gramas, R$4,49. E óleo soja, 900 ml, R$7,99. Café Nescafé, 160 gramas, R$13,99. Amaciante suave, 5 litros, R$13,99. Carne moída, R$23,99. E músculo bovino, R$19,99. Também bisteca suína e carré suíno, R$15,99. Zanotto Supermercado, na Avenida Luiz Lunardi, no bairro Ari Lunardi. Bom, Frei Gilson, a gente sabe que todo ano tem a Conferência Nacional dos Bispos, que é a CNBB, e nessa conferência sempre é debatido um tema e um lema para a igreja trabalhar juntamente com toda a comunidade a campanha da fraternidade. E neste ano, Frei, qual é o tema e qual é o lema?
Isso, então por já, acho que são 63 anos já, se eu não me engano, sempre tem então a campanha da fraternidade, que sempre a sua abertura oficial acontece na quarta-feira de cinzas, o início da quaresma, e naquilo que a gente falava antes, nessa busca de conversão, de mudança, então a CNBB sempre nos propõe um tema da atualidade, e aqui esse ano então com o tema fraternidade e fome, já por 3 vezes aparece sempre esse tema então da fome, e os 3 anos em que houve essa sobre esse tema sempre foi um ano em que teve congresso eucarístico. Nós no ano passado tivemos esse congresso eucarístico, então para esse ano então novamente, então aqui sim, somente para ligar então a questão da alimentação com a eucaristia, eu acredito que seja bastante importante fazermos com que a gente possa perceber aqui fome, vamos dizer assim, não é só do alimento, somente da daquilo que nos sustenta o nosso corpo, mas hoje a gente tem fome de fé, de espiritualidade, de tantas coisas boas que a gente também precisa ter, né? E ligado com essa Eucaristia, o lema desse ano também, dá-lhes vós mesmos de comer, que é tirado então da passagem bíblica da multiplicação dos pães. Então a preocupação dos discípulos em ter aquela multidão toda de pessoas e não ter o alimento suficiente, e aonde que eles iriam comprar isso, né? E aí o Cristo então diz, olha, dá-lhes vós mesmos de comer. Com aquele pouco que eles tinham, que eram os 5 pães e os 2 peixes, eles puderam então alimentar a toda aquela multidão, né? A todo aquele grupo de pessoas. Para nós hoje também, eu acredito que seja justamente isso. Então, daquele pouco que cada um de nós tem hoje, a gente pode oferecer essa ajuda, essa colaboração, essa solidariedade para com aqueles que não têm. E aí, então, assim, acho que mais uma vez, o jejum, a oração e a caridade, a esmola, elas perpassam por isso. Então, fazer com que hoje essa fome, não só do alimento, mas sobretudo do alimento, e a partir dessa alimentação, vamos dizer assim, toda a nossa vida ela está baseada nisso, né? Então, assim, as pessoas que passam fome de alimento, então as crianças, os idosos especialmente, né? Então, assim, as crianças, o próprio o estudo, o crescimento dela é afetado, porque o organismo não consegue as vitaminas, tudo aquilo que o organismo precisa para um crescimento adequado, para um conhecimento adequado também. Então, a importância da alimentação balanceada, se a gente pudesse dizer hoje, ela se faz muito importante. E aqui talvez também é importante, eu acredito, que quando a gente fala em fome, logo talvez a gente pensa na ausência da alimentação. Mas hoje, talvez muito mais do que as pessoas não terem o alimento, talvez a gente tenha uma facilidade até de encontrar esses alimentos, mas que não que prejudicam, mas que não são tão saudáveis assim, né? Então, assim, hoje, as consequências dessa má alimentação, então, são a própria saúde, né? Então, a obesidade que cada vez mais alta, né? A pressão alta, diabetes, então, assim, tantas outras doenças, por uma má alimentação, né? Então, hoje, a nossa alimentação, a gente busca ela sempre por aquilo que é mais barato e mais rápido de fazer, né? Então, os então assim, tudo isso eles são nos oferecidos de uma maneira muito mais fáceis, né? Então, pela praticidade, pelo tanto de coisa que a gente tem e pelo valor, a gente acaba muitas vezes dando prioridade a eles do que algum alimento que possa contribuir mais com a nossa alimentação, né? Então, assim, acho que esse tema da fraternidade e fome, ela não leva somente a gente refletir sobre as pessoas que não tem o alimento, sobretudo a elas, mas também a nós que temos capacidade ou condições melhores de poder nos alimentar, mas que a gente muitas vezes se descuida com o tipo de alimentação que a gente tem, né? Então, assim, acho que a campanha ela vem justamente nesse viés aí, né? De a gente poder cuidar também da alimentação nossa no dia a dia.
Uhum. O senhor falou do lema, Álvaro, achei até interessante, porque dá-lhe-vos mesmo de comer, está lá em Mateus 14:16, sempre é voltado ao evangelho. Então, se passaram 2000 anos e mesmo assim, Frei, por mais que hoje a gente tenha uma comunicação avançada em todos os aspectos, a gente continua batendo nessa tecla e falta uma conscientização. A pergunta é, como é que a igreja trabalha as diretrizes para poder abranger e atingir essas pessoas que passam essas dificuldades e ao mesmo tempo bater no coração daquelas pessoas que têm o coração mais de pé, para ser mais sensível com as pessoas mais vulneráveis da nossa comunidade?
Então, a nossa igreja, praticamente em todo o Brasil, ela tem já historicamente, vamos dizer assim, as pessoas, elas sentem um conforto, vamos dizer assim, ou uma segurança maior. Então, assim, várias pessoas, até mesmo aqui a gente fez já essa experiência de pessoas dizer, olha, eu tô trazendo aqui cesta básica, alimento, roupas, porque eu sei que vocês vão doar para as pessoas que de fato precisam. Então, assim, lógico que há pessoas que não valorizam talvez aquilo que são doados, né? Então, seja com roupas, alimentos, então talvez não deem atenção adequada com essa doação. Mas a gente sempre busca, e nós temos então duas entidades, né, que são os leigos franciscanos e agora também os vicentinos, iniciando um trabalho aqui na nossa paróquia, na nossa cidade, que dão essa atenção em nome da nossa igreja, da nossa paróquia, né? Mas em toda a nossa igreja no Brasil, então a gente sempre busca, com um grupo de pessoas, de pastorais, fazer com que de fato chegue essas doações até as pessoas que precisam. Aquelas que estão de fato necessitadas de alimento, de cuidado, de vestuário e tudo isso. Então, assim, em várias dioceses há Cáritas, então, que é basicamente então o braço da igreja que vamos dizer assim, destinada a essa ajuda, a essa caridade que nós precisamos. E também, assim, dentro da quaresma, várias pessoas também então colocam a partir desse jejum, a partir dessa esmola, dessa caridade e da oração, elas também se propõem a ajudar uma outra pessoa. Então, ou com um quilo de alimento, ou com uma cesta básica, ou a própria pessoa levar até uma família que ela conhece que precisa, ou pessoas que vêm aqui e se Frei, que família que está precisando, que o senhor conhece e que pode indicar, e a pessoa mesmo, a família leva lá. A gente já passou assim por diversas vezes esse exemplo também. Então a própria pessoa quer, o casal quer levar os filhos, os jovens, adolescentes, para buscar conhecer uma outra realidade de uma pessoa que está sofrendo, e ela então vem pedir esse auxílio, né? Então, assim, a nossa igreja, graças a Deus, ela continua sendo, ela não perde esse sentido aí de dar-lhes voz mesmo de comer. E aqui, igreja, quando eu digo, não é só eu, Frei, o Frei Jacir, Frei Alain. Mas igreja viva somos todos nós, então todos nós precisamos ter esse cuidado. Então dá-lhes voz mesmo de comer, como eu falei antes, e a gente poder oferecer do pouco que a gente tem para com a outra pessoa. Então isso passa muito além do alimento, do vestuário, passa também pela presença, pela amizade, pela oração, por se preocupar com essa pessoa. E aí eu acho que também a gente vai estar alimentando a esperança de outras pessoas, né?
Perfeito, né?
É isso aí, Débora. Interessante.
Então, o pessoal agora que claro, tem pessoas que não contou a tradição, mas grande parte dos nossos ouvintes já entram nesse preparativo para Páscoa, né, Frei? Isso tudo tem, na verdade, é uma corrente que vai se ligando, né?
Sim. Então, todo o tempo da quaresma, tudo, ele é uma preparação para o tríduo pascal e sobretudo a Páscoa, né? Então, por isso ele começa na quarta-feira de cinza e termina na quinta-feira santa com a ceia do Senhor, que é a primeira noite do tríduo pascal. E aí, lembrando, então, a quinta-feira santa, a sexta e o sábado e domingo, ele é uma celebração somente, uhum, né? O tríduo pascal que a gente chama. Então, todo esse exercício que a gente está fazendo de a gente poder olhar para nós mesmos, para as nossas as nossas atitudes, a nossa vida, olharmos para as pessoas que estão à nossa volta, olharmos para Deus, tudo isso faz com que a gente se prepare melhor para a celebração, para o grande acontecimento que é a ceia do Senhor, que é a Eucaristia, que o Cristo, então, o tema é tirado de um tema da Eucaristia, desse alimento espiritual. Perpassa pela Sexta-feira Santa, que é a morte, a crucificação e a morte de Cristo, uhum, e também a Vigília Pascal, que é o Sábado Santo, que é a principal celebração do ano litúrgico para toda a nossa igreja. Então, a partir dessa ressurreição de Cristo, é que a gente pode celebrar toda a nossa vida de uma maneira diferente, com tudo isso que a gente buscou converter, mudar durante esse tempo da quaresma, para que toda a nossa vida ela seja diferente a partir desse momento. Então, a penitência, e aí o sacramento da penitência, ou a confissão, uhum, ela também é bastante procurada nesse período da quaresma. Por isso também é um tempo penitencial que a gente chama. Então, de penitência, de fazermos a confissão, de fazermos o nosso exame de consciência, de a gente buscar uma conversão também a partir na nossa convivência familiar, sobretudo, né? E comunitária. E tudo isso, então, faz com que a gente possa celebrar bem a vida nova, a Páscoa que o Cristo nos oferece.
Olha, gente, é hora de propor um desafio, então, né? O momento é agora. E como o Frei falou, Giovano, penitência ou mesmo você colocar algo, não é fácil, né? Não é nada fácil, é um desafio que se torna diário. Mas o que as pessoas geralmente fazem? Não, eu nesses 40 dias eu não vou, eu vou deixar de lado isso, porque é algo que talvez está incomodando a pessoa. E não é só os 40 dias, porque depois que passou os 40 dias, esse deixar de lado se tornou um hábito. A pessoa não vai mais fumar, não vai mais comer um alimento em excesso. A atitude, eu falo atitude, falta de paciência, falta de compreensão, né? Não é só o alimento em si. Então são várias situações que cada um pode tomar por si, né?
O Frei falou em confissão, eu vou abrir o jogo aqui, porque na festa vizinha do ano passado, numa das casas que a gente foi visitar, a dona Mocelin.
A dona Laurinda.
Mocelin. E ela confessou pra gente, perante eu, Álvaro, Matheus e todos
os amigos dela,
amigos e familiares, que o Frei Jesus curou ela. Curou ela porque ela estava numa depressão profunda, já tinha buscado médico, tratamento, através de medicamentos, mas ela foi até a igreja. Procurou pelo Frei Gilson e ela confessou com o Frei Gilson, chorou muito, muito. E com as palavras que o senhor passou e a sua bênção, diz que ela se transformou dali para frente. Então Deus usa as pessoas, e o senhor é o representante de Cristo aqui na terra, que faz a ponte entre o céu e a terra, e muitas vezes não fica sabendo, mas quantas almas já não foi curada, não foi salva? E a gente também pode fazer a nossa parte. Então, esse depoimento, Frei, eu falei que mais cedo, mais tarde, óbvio, a gente ia compartilhar com ele. E ela chorou ao mesmo tempo, emocionou todos nós lá, falando do poder de você ouvir, de confessar e receber uma palavra amiga através do sacerdote. Então, só para compartilhar aqui, quando o senhor falou em confissão e falou também em recomeço, né? Isso. Que é um novo ciclo, eu diria assim.
Ela também, ela veio falar, então assim, a gente também ao mesmo tempo se emociona, porque assim, a gente sempre pensa em quem sou eu, né, para poder fazer, vamos dizer assim, um milagre, né, como ela chamou. Então assim, lógico, a nossa pequenez, fragilidade, os nossos pecados todos talvez fazem com que a gente ache que não seja capaz de fazer isso, né? Mas assim, o pouco que nos é oferecido e que nós podemos oferecer pode fazer uma grande mudança, né, na vida de alguém, né? E aí os sacramentos, então, da confissão ou da penitência, todos eles estão nesse sentido de trazer a presença de Deus, né? E nisso também cada um de nós também é sinal da presença de Deus. É um sacramental que pode e que deve ser usado para o bem de todas as pessoas.
Obrigado, então, né, Álvaro?
Obrigado, Frei Gilson. Aí, boa quaresma aí a todos, né?
Obrigado a vocês. E aqui, então, o vamos dizer assim, o objetivo, vamos dizer assim, de cada um de nós, em primeiro lugar, é a partir então da leitura da palavra e da oração. Então a gente precisa tirar um tempinho a mais para esses dois exercícios. E a partir daí a gente poder refletir sobre a nossa vida e aí sim a gente se propor a algo muito prático, que seja então abster-se de algo que está exagerado na nossa vida e que a partir daí, então, depois dos 40 dias, a gente vai ver que a gente consegue.
E dá para seguir.
Seguir com muita felicidade, com muita alegria, que aquilo não nos faz falta, né? Então, que a gente possa também nesse tempo quaresmal fazer esse exercício, então, da leitura da palavra de Deus ou da escuta da palavra, mas também da oração e assim a gente buscar mudar as nossas atitudes também.
Obrigado, Frei Gilson Kammer, pároco da Igreja Matriz São Luís Gonzaga, quaresma, campanha da fraternidade, né? E a quarta-feira de cinzas, que abre a quaresma amanhã já.